Let's go, girls. Vocês estão preparadas?
Não.
Não. Oh, meu Deus.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao episódio 1 do nosso podcast Animais Conscientes. Já estamos aqui no estúdio As Marias, que hoje é a nossa vez, e já nos encontramos com o nosso convidado Pedro. Bem-vindo, Pedro. Obrigado.
Exatamente, vocês estavam muito curiosos para saber quem é, pois já sabem, o episódio já está no ar. Estamos aqui então com o Pedro Oliveira Monteiro, que é natural do distrito do Porto. É um ativista pelos direitos dos animais e já se envolveu em várias iniciativas de sensibilização e também de intervenção no combate à crueldade animal. Em 2018 colaborou com a organização Anonymous for the Voiceless, nomeadamente na ação de rua Cubo da Verdade. Foi então uma demonstração de realidade da indústria agropecuária que visa a promoção do veganismo. No ano 2020, tornou-se mentor do Desafio Vegetariano, uma plataforma que oferece todo o acompanhamento necessário para então começar uma nova rotina alimentar que não inclua produtos de origem animal, obviamente. Atualmente, este projeto já passou dos 40 mil seguidores nas redes sociais e é reconhecido nacionalmente. Portanto, vão lá seguir também, por favor.
Como vocês ouviram no episódio anterior, que a Luísa deu a dica, o Pedro teve uma... Basicamente foi o meu impulsionador na minha mudança da minha vida. Basicamente foi num Cubo da Verdade, na Rua de Santa Catarina. Acho que ainda não cheguei a falar consigo sobre isto. Eu estava com a minha mãe e com a minha irmã. E apanhei em Santa Catarina um desses Cubos da Verdade. Eu já andava a pensar em algum tempo em tomar esta decisão na minha vida, porque não me sentia confortável a ter o sofrimento no prato, que é assim mesmo. E depois de ter falado consigo, foi quando eu pensei, não posso compactuar mais com isto, e portanto já lhe disse isto na mensagem e volto a repetir, o Pedro foi sem dúvida a pessoa que mudou a minha vida automaticamente e sou-lhe extremamente grata por isso.
Sim, nós temos que agradecer a presença do Pedro aqui, porque é claro que é muito importante tê-lo aqui connosco hoje.
Claro que sim, e para nós é um privilégio ter alguém que nos possa falar.
Sim, falar mais sobre esta realidade.
Exatamente.
Portanto, a primeira pergunta que nos surgiu, quando e como surgiu o seu interesse e gosto por esta causa? Esta é a primeira pergunta.
Ok. Portanto, ser 100% honesto.
Sim.
Eu não, há até uma expressão que é os animaizinhos, ok? Eu não comecei o meu caminho pela causa animal, por causa dos animais, ok? Muito menos por causa dos animaizinhos, que é muita gente que, digamos, tem esse sentimento de pena.
Sim.
Não foi por aí. Eu comecei, digamos, pela, vamos dizer assim, pela compaixão, ok?
Ok.
Um acontecimento na minha vida que me fez, basicamente, alterar e mudar a minha forma de ver e sentir o mundo. E foi exatamente essa nova, vamos dizer assim, percepção e essa nova consciência que eu fui desenvolvendo que me fez depois chegar a um certo ponto e, ok, há aqui alguma coisa que não está correta. É muito fácil a gente ter gostar e ter compaixão por quem nos é familiar, porque nos é próximos, nossos amigos, à medida que a gente vai alargando o nosso círculo de, digamos, de compaixão, que não é pena, volto a dizer, e esse, digamos, esse sentimento vai-se esfumando, é normal. Se for uma pessoa que a gente conheça razoavelmente, se soubermos que ela está em sofrimento, ok, se calhar já não nos diz tanto. É exatamente à medida que eu fui alargando esse círculo de compaixão, não é universal, é verdade, mas... pronto, é um círculo que eu tento todos os dias alargar e foi isso que depois também me fez perceber, ok, porque é que isto se limita às pessoas, ou a um cão ou a um gato, que a gente possa ter em nossa casa.
Sim.
E depois, a seguir, vamos comer um bife ou uma febra e, portanto, ok, a minha, digamos, o meu toque foi exatamente perceber que há aqui alguma coisa errada. Eu comecei também com muitos conceitos budistas a interiorizá-lo. A compaixão foi realmente aquilo que me fez perceber que não faz sentido eu gostar dos animais, gostar das pessoas. Atenção que eu quando digo compaixão por todos,
sim,
é também pelas pessoas, inclusive pelas pessoas que continuam a comer animais, ok? senão, obviamente, estamos aqui a fazer um sectarismo que não faz sentido.
Claro.
E, portanto, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa faz a sua jornada, faz o seu caminho, tudo tranquilo. Obviamente que mais do que a gente dizer, ok, a conversa contigo correu bem, mas mais do que dizer, acho que é através do exemplo que a gente possa passar a quem nos toca, a quem permite que a gente toque. E, portanto, as pessoas, por curiosidade que seja, perguntar o porquê e, ok, se há, digamos, receptividade da pessoa, podemos, obviamente, abordar e falar um bocadinho mais.
Sim, porque nem toda a gente tem interesse em ouvir esse lado.
E na causa animal há uma coisa, vamos entre aspas chamar-lhe uma coisa, que é aquilo que eu normalmente digo, que é a nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto é aquilo que é exatamente confortável.
Uhum.
E a gente pode chegar ali ao supermercado e tem lá uma palete com carne, pega na palete, se calhar até se vai lembrar, por exemplo, do que estamos aqui a falar e vai dizer: opa, aquele gajo chato com o caraço, se calhar isto vem de um animal que sofreu, que a vida Sim. toda, que morreu em sofrimento, mas ok, está tão apetitoso, vou temperar, vai-me saber bem, é melhor não pensar. Isso é a nossa zona de conforto.
Uhum.
Quando a gente abandona a zona de conforto, quando a gente... okay, é uma escolha, é sempre uma escolha. E quando a gente faz essa escolha, abraçar, se quisermos, a todos os seres, ok, essa zona de conforto desaparece.
Uhum.
Então, é exatamente assim que surge o meu caminho. Volto a dizer, não foi por pena dos animaizinhos, como eu ouço muita gente dizer,
sim.
Mas sim, cada um faz e cada um age consoante aquilo que a sua percepção permite e diz.
Ok. Uhum. Okay. Neste caso, já que sabemos que adotou este regime alimentar, não é? Há quanto tempo é que é vegan?
Eu acho, não tendo assim exatamente uma data, há pessoas que sabem que foi no dia X,
sim.
Eu ouvi uma senhora que entrou pela casa de banho.
Foi exatamente.
Não, não aconteceu isso comigo, mas eu acho que terá uns 3, 4 anos, talvez.
Ok.
Foi também algumas coisas de uma forma progressiva,
uhum.
outras que foi assim mais radical, mas lá está, eu sou muito de sentir e portanto é à medida que vou sentindo as
claro
coisas
que, sim.
que vou, já agora fazer aqui um parênteses, tudo aquilo que às vezes a conotação e dizer que somos vegans tem assim um impacto logo por si só negativo,
sim.
porque associam ao extremismo,
uhum.
que é verdade, ok?
Sim.
Eu acho, e se alguém a discordar de mim pode-me contrariar e eu
claro.
Agradeço, mas eu acho que não há ninguém que possa dizer que é totalmente velha.
Pois.
Nós, desde, digo eu, uhum. eu pelo menos, desde que acordo até que me deito, eu causo dano a mim, causo dano a quem interage comigo e garantidamente causo dano a animais, ok? A minha forma de ver e de sentir o mundo é causar o menos dano possível.
Exato.
Isso sim, eu faço. É tudo uma questão de escolhas. Felizmente vivemos numa sociedade que nos permite ter muitas escolhas, coisa que, digamos, há décadas atrás isso não era verdade. E, portanto, com as escolhas que temos, podemos fazer essa escolha e sim, causar o menos dano possível. É esse o meu foco. Mas sabendo, garantidamente, eu costumo dar sempre o exemplo, eu se for do Porto a Aveiro fazer uma vigília à porta do Matadouro, eu vou pela autoestrada e garantidamente, então se for no verão, garantidamente vou contra o vidro, vão-se esbolachar mosquitos, moscas,
Sim.
tudo isso. E, portanto, para eu fazer um ativismo pela causa animal, garantidamente que naquele percurso estou a matar animais. Portanto, alguém que se possa intitular que eu é que sou o vegan dos vegans, eu acho que
não, não é possível.
Não está a ser verdadeiro.
Ok.
E portanto, tudo isso sempre partindo desse pressuposto que sim, minimizar o máximo as nossas,
uhum.
digamos, aquilo que nós causamos de dano mas nunca é possível, acho eu.
Pois. É interessante, eu por acaso nunca tinha pensado nesse lado, né? Que, por exemplo, quando fazemos alguma viagem, os mosquitos, que são minúsculos, que nós às vezes nem vemos, né? Podem vir contra nós, ou nós calcamos e nós nem
Sim,
reparamos.
mas até
É
porque
muito
mesmo
engraçado.
com estas ações pessoais, né, essas escolhas, e mesmo no dia a dia, a indústria continua a funcionar.
Claro, sim.
E quer dizer, não é? É preciso uma ação de todos, mas como é que se para isto? Ou seja,
Eu acho que se
não
para.
é.
Há muita gente que associa o veganismo ou a causa animal com a escravatura. Okay? Também havia escravos, era normal haver escravos, era
Pois.
legal haver escravos. E se calhar no tempo dos escravos também havia alguém que poderia estar aqui sentado e dizer assim: ok, isto se calhar nunca vai parar. O que é certo é que parou. Parou, entre aspas, porque se
Exatamente.
calhar hoje em dia há muito, não é?
Pois
Se
é.
calhar há muitas formas de escravatura diferentes e se calhar até daquelas que havia, que as pessoas são compradas e vendidas. De qualquer forma, eu acho que nós, eu também já fui assim jovem, como você disse, e também até por questões ideológicas e políticas, eu achei que ia conseguir mudar o mundo. Okay? Hoje, com a vida que já tenho, eu percebo que. Se eu fizer o meu trabalho muito bem feito, quando muito, consigo-me mudar a mim. Não consigo mudar o mundo,
Sim,
garantidamente.
mas no fundo consegue mudar um bocadinho. Mudou o meu, por
Também, e
exemplo.
tu se calhar vais mudar de outro, e outro vai
exatamente.
mudando.
Isso é que
Portanto, é
acontece
uma
no
cadeia,
problema, menos
não é?
a nós, em nosso benefício, e em benefício de todos. Aquelas pessoas que, seja por que motivo seja, estão perto de nós, ou que a gente de alguma forma toca. Podem, efetivamente, lá está, regar um bocadinho da semente, e se a pessoa quiser e deixar que a semente cresça, ok, essa pessoa se calhar vai mudar outras pessoas, e
Exatamente.
assim sucessivamente. Obviamente que, por exemplo, as redes sociais, têm muita coisa má, também têm alguma coisa boa,
Sim.
e efetivamente a causa animal tem uma projeção e uma visibilidade muito grande por causa das redes sociais. E portanto, aos bocadinhos, e se calhar mais até para as gerações mais recentes do que aquelas gerações mais velhotas, é mais fácil fazer essa. Eu acho que é sempre uma questão de educação, ok? E se,
Sim.
por exemplo, as crianças na escola já tiverem, chegam à cantina e têm um prato, vamos dizer, normal e um prato vegetal, ok, se calhar amanhã, por curiosidade, vão
Vão querer
experimentar, vão
fazer.
se sentir, se calhar, melhor.
Sim.
Portanto, assim, paulatinamente e progressivamente, eu acho que sim, as coisas vão mudando, até porque, se calhar, queiramos ou não queiramos, eu acho, e não sou eu que acho, mas o planeta não tem recursos
Sim. Para
para
continuar
permitir que
assim, sem
nós
dúvida.
façamos tenhamos este estilo de vida. E, sem dúvida, a indústria agropecuária é brutal em termos de
Sim, de
devastação,
poluição.
sem dúvida. E, portanto. Queiramos ou não queiramos, a gente pode nunca mudar os nossos padrões alimentares, de vestuário e tudo isso, mas pelo menos temos de os alterar. E tudo, como eu às vezes costumo dizer, tudo que a gente puder fazer para fazer deste mundo um bocadinho melhor, acho eu já é bem feito.
Claro,
E
sim, claro.
portanto, pronto.
Ok.
Basicamente é isso.
Outra pergunta. Durante estas ações em que se desloca, por exemplo, a matadouros, assistiu a alguma cena que o chocasse em particular, para além do que já conhecemos?
Não é bem um choque. Eu recordo-me a primeira vez que estive com um porco que estava dentro do camião e o camionista parou para que a gente pudesse chegar junto dos animais que iam lá. O olhar do porco eu ainda o tenho guardado, ok? Mas a experiência, vamos dizer assim, brutal que eu assinto foi a primeira vigília que houve em Aveiro. Que era do Animal Save, do Save Movement. E, portanto, essa vigília em Aveiro, as vigílias em Aveiro têm sempre a particularidade, nós estamos numa rua, à entrada do matadouro, e é-nos permitido ver, porque aquilo é umas redes, é muito próximo, os caminhões a entrar e a descarregarem, vamos dizer assim, a mercadoria, que são animais. Okay? E esses animais, que estão tipo assustados, é brutal. Ouvir os animais, ok? A gente pode ver vídeos, pode ver documentários, mas o sentir, vamos dizer, a gente está se calhar a 30, 40 metros de, onde os animais estão a sair dos caminhões para entrar no matador. Pois as vigílias são feitas ao domingo de manhã e ao fim de semana não há abate. Ou seja, os animais, há animais que estão lá desde sábado, estão lá no domingo e só na segunda-feira começam a ser abatidos. Portanto, os animais que estão já confinados no matador estão em sofrimento, eles estão a gritar totalmente. Claro. E aqueles animais que chegam nos caminhões, queiramos ou não queiramos, e é a ciência que o diz, há uma coisa brutal que é a Declaração de Cambridge, que eu não sei se vocês conhecem, foi em 2012, portanto já tem quase 10 anos, um grupo de proeminentes cientistas juntou-se em Cambridge e tentaram chegar à conclusão se os animais tinham consciência.
Okay.
E não só descobriram que todos os mamíferos, como também muitas aves e até alguns peixes, não só têm consciência em termos de circuitos neuronais, como também criam entre si laços afetivos. Okay?
Sim.
Portanto, isso não é um exclusivo humano. E os animais, as vacas, porcos, como mamíferos que são, é brutal a gente vê-los a sair de um caminhão. Eles não saem por livre escolha, porque eles estão de tal maneira em assustados e em stress que eles não saem por livre escolha. É preciso, seja um motorista, seja um ajudante, tirá-los, não os tira a conversar, como é óbvio,
claro,
portanto, tira-os de uma maneira agressiva. E os animais, quando entram e ouvem já os outros animais que estão dentro do matador a gritar,
percebem para aquilo que vão chegar.
Brutal. E essa primeira vigília que a gente fez em Aveiro foi aquela que a mim, eu posso confessar, eu chorei quase a
Eu sou sincera, eu acho que era incapaz.
Os vídeos conseguimos desligar, até porque
sim,
nós não queremos ver isso. Agora, na realidade, é diferente.
Eu não sei se vocês acreditam na energia, se quiserem, no sentido. Uma coisa é a gente estar a ver um ecrã, seja de um telemóvel,
claro,
do computador. Outra coisa é nós termos ali a 20 ou 30 metros aquela, vamos chamar aquela energia, okay? Aquele sofrimento atroz.
Sim.
E a mim foi aquele evento, aquele acontecimento que me abanou. Eu acho que me saiu o chão todo. Baixo, porque efetivamente foi uma coisa muito forte, muito profunda, que a mim, em termos de consciência, eu já tinha, digamos, mas foi aquele.
Tenho a certeza.
Ok, sim. É, vamos dizer assim, não é tornar-me radical, porque, volto a dizer, a gente nunca consegue ser 100% algo de alguma coisa, mas sim, foi efetivamente essa vigília que me. Pronto. Fez perceber que sim, não pode haver, digamos, outra forma de encarar os animais que sentem, como nós os três que estamos aqui sentimos, de outra forma, a não ser esse, respeitá-los, sentir compaixão por eles, respeito, obviamente, e daquilo que depender de nós, obviamente, causar-lhes felicidade. Se não for possível, pelo menos não lhes causar sofrimento.
Pois.
E é isso que eles, seja uma vaca, seja um porco, vive a vida toda confinada entre quatro paredes, portanto não há isso das vacas felizes que a gente vê na televisão, obviamente se a gente fosse vender um litro de leite de vaca e fosse mostrar o que é que as vacas estão sujeitas, que lhes é, digamos, nas tetas colocado um dispositivo mecânico, ela tem leite ou não tem, aquilo que está sempre, a puxar o leite. Faz sangue, faz pus, a bicha fica em sofrimento, não interessa. É exatamente assim. Obviamente que assim ninguém vendia leite. Portanto, há que pôr uma vaca sorridente, dizer que as vacas são felizes.
Claro.
E lá está. Para que a nossa zona de conforto enquanto humanos possa se manter e a gente possa dizer, se calhar nem é bem assim, mas ok, olha.
Pois é isso. Era outra pergunta que nós tínhamos em relação a isso, que é, acha que então esta realidade da indústria agropecuária as pessoas optam por ignorá-lo? Porque lá está a zona de conforto.
Sim,
já respondeu, era
não
isso.
Não é o ignorar, digamos, gratuitamente, é mesmo por causa...
É por causa disso, de tudo que o ser humano tem essa necessidade.
É, mesmo, por exemplo, eu acho que isto é muito verdade, por exemplo, eu acho que a causa animal tem muito mais impacto nas redes sociais porque as pessoas no fundo acabam por poder partilhar aquilo que querem. Sim. Então uma pessoa que tem consciência vai querer alertar as outras pessoas na rede, no fundo, do que se passa. Mas, por exemplo, nós olhamos para a televisão, não se fala sobre o assunto, seja sobre matadores, sobre a alimentação, sobre outras coisas que as pessoas podem comer, podem comprar em alternativas, não se fala disso. Ou seja, no fundo acaba por ter um impacto muito maior nas redes sociais, porque os meios de comunicação falham muito nessa vertente.
Temos de ver a parte dos interesses.
Claro.
Se a gente pensar que a humanidade, não é só o caso português, a humanidade, a quantidade de pessoas que vivem à custa, vamos dizer assim, do sofrimento animal, ok, podemos dizer assim, então o que é que vai acontecer a estas pessoas? Okay? Obviamente que progressivamente as pessoas teriam de se ir adaptando e mudando a forma de ganhar dinheiro. Por exemplo, na sexta-feira, já não sei exatamente, pá, há um mês e tal, deu no programa Sexta às Nove, uma reportagem sobre exatamente isto que nós estamos aqui a falar.
Sim.
Aquilo foi brutal, porque a jornalista foi, inclusive nas redes sociais, até de próprios ativistas, ok, porque foi assim, mas não devia ter sido assim. Ok, a ideia está lá, mas se fosse eu, tinha feito de outra forma, mais gráfica, de outra forma mais agressiva. Mas na RTP, que é um canal público, uma sexta-feira, portanto, em horário nobre, vamos chamar, dar isso, para mim é um passo
já é um grande
gigante.
Passo.
Okay? Claro. Porque sim, a gente queira ou não queira, a pessoa que viu aquilo, se calhar, da próxima vez que estiver com um bife à frente,
já vai pensar duas vezes.
Okay?
Sim.
E, portanto, obviamente, por exemplo, os cubos da verdade são muito fortes. Porque é exatamente aquilo, por exemplo, ali em Santa Catarina, eu recordo-me de um casal que ia passar e no final da conversa a senhora virou-se para mim e disse assim, pronto, a Porto, que dizem palavrões, disse, olha, coisa-se, muito explicado, e disse, eu ia comer uma francesinha e já nem vou comer uma francesinha, por sua causa, disse. Portanto, é daquelas coisas que sim, a pessoa vai descansada, digamos, da vida, e ver as imagens que são verdadeiras, ok? Ok, e a pessoa pode, e a gente vê muita gente, vir à cara e ok, passa
pois
lá.
Sim.
Mas a pessoa pode ter alguma coisa nela que deixa-me...
No fundo ninguém consegue ficar 100% indiferente.
Sem dúvida.
Pois.
Mesmo as pessoas que viram a cara...
Exatamente,
vão ficar a pensar, vão ficar a pensar.
Porque eu acho que ninguém quer o sofrimento do outro.
Sim, ninguém gosta de
nós ver. Podemos achar, como humanos que somos, podemos achar que somos os reis disto tudo. Mas não é verdade, ok? Nós, indo buscar um conceito do budismo, há uma coisa que é a interdependência e a interconectividade das coisas todas. Portanto, nós, enquanto humanos, precisamos uns dos outros, precisamos de todas as coisas que estão aqui, entre aspas, ao nosso dispor, porque nada está ao nosso dispor. E, obviamente, os animais são tão necessários. Há um estudo que diz que as abelhas, como polinizadoras, têm um papel no planeta
muito
Terra
importante.
Mais importante que um ser humano.
É verdade.
Okay? É mesmo.
Enquanto o ser humano está a destruir, que é isso que nós estamos a fazer, as abelhas. E, portanto, se a gente pensar nessa relação, sim, nós somos... porque somos esta espécie, porque somos pessoas. Volto a dizer, a minha compaixão também inclui os seres humanos, ok?
Claro.
Ao contrário de outras pessoas que eu conheço que... Ok, é o cão, é o gato, é o porco, é a vaca, e pessoas... Ui, pessoas não. Não, eu por aí não vou, ok?
Ok. Ai, agora deu-me uma... em relação aos cubos da verdade, como é que funciona? O que é que... Sim.
Ok, o cubo da verdade... apesar de chamar cubo, devia se calhar chamar-se quadrado, porque ele é feito com um quadrado de pessoas. Portanto, se tiverem quatro, fazem, portanto, costas com costas e fazem um quadrado. E cada um deles que estão, vamos dizer assim, no cubo, estão com portáteis ou tablets ou cartazes que mostrem imagens gráficas, não muito gráficas, mas o suficiente para que quem passa na rua... Ok, vais a caminhar em Santa Catarina, muito movimento, e de repente vês ali quatro pessoas de preto, vestidas de preto, com uma máscara na cara. A máscara é vamos dizer, para manter o anonimato, ok? Chama-te a atenção, garantidamente. Sim. E quando tu te aproximas e já estás com a tua curiosidade, digamos, aguçada, olhas para o que a pessoa tem no portátil e vês, seja de animais terrestres, seja de animais marítimos, seja do que seja, vês sofrimento. E depois há de tudo um pouco. Há pessoas que ficam paradas a ver, há pessoas que choram, há pessoas que se afastam, há pessoas que quando se apercebe o tipo de imagens dão logo meia volta e até começam a correr mais rápido. Os ativistas que estão, digamos, à volta, o que fazem é aquelas pessoas, eu pelo menos encaro o cubo como essa finalidade, aquela pessoa que mostra alguma sensibilidade para aquilo que está a ver, eu no meu caso abordo a pessoa, não sei como é que te abordei a ti.
Já não me lembro bem. Não. Delicada, eu acho que foi porque nós estávamos as três paradas e o Pedro chegou à nossa vez e perguntou o que é que nós. Acho que foi perguntou o que é que nós sentíamos em relação àquilo que estávamos a ver.
Que eu faço quase.
Sim, eu acho que foi essa a primeira abordagem.
Aí, desculpa, isto está a incomodar. Por exemplo, é uma abordagem que eu costumo ter. E sim, a pessoa mediante, ok, a pessoa está tipo ainda a ver aquilo, chega lá um gajo assim e pergunta e a pessoa fica, ok, o que é isto? Mas sim, é a deixa para que tu possas dizer porque é que estamos ali, o que é que estamos ali a fazer, o que é que estamos ali a mostrar e depois obviamente que a conversa é exatamente isso, é uma conversa, há de parte a parte ideias que se podem trocar, eu já tive ideias de pessoas contrárias àquilo que é a minha ideia, mas muito válidas. Já tive também pessoas que, pronto, aquele, digamos, chavão, e já me disseram isso a mim. Ah, você não come animais, eu também não como mulheres. Portanto, que é aquela coisa que tu fica de olhar para a pessoa.
E nem sabe o que dizer. Nem vale a pena.
Apanha-se, digamos, de tudo. E, portanto, isso também a nós, enquanto ativistas, e enquanto faz-nos bem, porque permite-nos também perceber essas, vamos dizer, essa dificuldade da pessoa, por exemplo, que me disse isso. Eu recordo-me, foi na praia em Mira, okay? Fizemos um cubo na praia de Mira, e houve um indivíduo que eu estava a falar com umas raparigas, e lá estaria a falar com alguém que era chegada a esse senhor, e ele tinha um rapaz ainda novo, e ele quando se chegou e ouviu o que era o teor da conversa, a primeira coisa que ele me disse foi, ah, você não come animais, então também não come mulheres. Aquela coisa porca, estás a ver?
Sim.
E ok, e a gente, pronto.
Pronto, tudo bem.
A cara dele e continua a falar
para sim, nem vale a pena valorizar um comentário desse tipo.
Assim. Claro, a gente tem essas situações.
Sim, exato. Acho que sim, ignorância vai haver sempre em todas as esferas. Sem dúvida, portanto, parte, quer dizer, não acho que não há muito mais a dizer em relação.
Aqui não é uma questão só de ignorância, é uma questão de... Ok, mas às vezes eu posso fazer esta pergunta. Mas vou eu aqui em Santa Catarina, por exemplo, e quem é este gajo que chegou agora a mim para estar aqui a dizer que os animais isto, ou os animais aquilo, ou que, porque é que você não experimenta, porque há uma coisa que fica, entre aspas, dizer à pessoa, olha, se você sair daqui e amanhã quando for ao supermercado, em vez de comprar 2 quilos de bife, se lembrar deste careca que esteve a falar consigo, chato, e a pessoa normalmente esboça um sorriso,
uhum.
E dizer, olha, se em vez de comprar 2 quilos de bife, comprar só 1 quilo de bife e comprar 1 quilo de brócolos, e se lembrar, eu já vou ficar super feliz, vou ficar satisfeito, e portanto, há sempre assim algumas coisas que sim, que eu garantidamente tenho claro. A certeza que há pessoas que aproveitam. Obviamente há outros que não aproveitam, mas isso, cada um faz o seu caminho e tem a sua...
Já agora, já que estamos a falar disto, se alguém ou algum voluntário quiser fazer parte, como é que pode ter acesso a fazer parte do Cubo da Verdade?
Quando abrirem, que eu espero que seja em breve, porque assim a situação da pandemia, digamos, aqui no Porto a organização também mudou, mas depois quando houve a pandemia, obviamente não faz, digo eu, muito sentido estar a falar com alguém com máscaras, porque depois não percebes, aqui no Porto havia muitos espanhóis, eu falo espanhol fluentemente, é mentira, mas gosto, adoro espanhol, e portanto, mas sim, não faz muito sentido, ok? Mas quando houver um cubo, é uma questão de tu estares, por exemplo, atento nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, que vais ver os AVs, e depois AVs no Porto, há em Braga, há em Coimbra, há em Aveiro, portanto há uma série de, vamos dizer assim, de localidades que já têm
Sim.
grupos AVs. Obviamente que agora, quando esta situação, vamos dizer assim, normalizar, não sei exatamente se vai haver grupos que vão desaparecer ou não, mas sim, é uma, se quiseres, é uma forma de ativismo. Mais suave do que é, por exemplo, uma vigília, ok? Mas que te permite perceber, e por exemplo, há pessoas, há ativistas que estão, vamos dizer assim, a ouvir, ok? Ouvem o que é que um ativista esteja a falar com alguma pessoa, ouvem o que é que a pessoa, ouvem aquela troca de ideias. E
Sim.
podem, obviamente, também falar, e obviamente, tudo que seja para acrescentar valor e acrescentar conversa, desde que não seja aquela coisa que, como. Às vezes, infelizmente, se ouve, que é, tu estás a falar com alguém e alguém te diz, olha, mas eu até já nem como carne de porco, nem de vaca, já só como carnes brancas, e a pessoa está a dizer aquilo com tanto gosto, e ouve assim alguém a dizer, ah, mas não pode. Ok, e eu pergunto-me a mim, se fosse eu, que até estou a fazer este caminho, mas quem é, vamos dizer assim, este fulano ou
Para dizer
esta
que não
fulana,
pode.
para dizer não pode, mas
Claro.
isso ouve-se, ok? E, portanto, esse tipo de ativismo é contraproducente, acho eu. Portanto, sim, sempre
E nem faz
incluir.
sentido, que eu acho que ao dizer a alguém, mas não podes, porque
Claro
estás
que sim.
a fazer isto, estás a fazer aquilo, eu acho que a pessoa vai ficar mais contrariada e não vai ter
Sem
tanta
dúvida, sem
vontade
dúvida.
de querer ver este
Eu pela
lado.
minha experiência, por exemplo, partilhar numa rede social um prato de comida, ok? Eu hoje, por exemplo, fiz isso à hora do almoço.
Sim, eu pus like.
Foi? Boa.
Sim, estava com muito respeito. Sim,
Certo.
sei, sei.
O aspecto
Sim, o aspecto
estava,
está incrível.
sim, não tem nenhum componente animal. E é uma forma de ativismo que chega, porque é incluído, toda a gente come, e chega garantidamente a uma brutalidade enorme de pessoas. Exatamente, e a pessoa diz, ok, mas este indivíduo, falta aqui a carne, falta aqui o peixe, mas ele não come carne nem peixe, e muita gente depois numa mensagem pergunta. E sim, e portanto é isso, por exemplo, ir fazer compras ou ir na rua com uma camisola a dizer eu escolho não comer animais. Estás a fazer compras e há alguém que tu reparas e está a olhar para a tua camisola. Bem, se eu estiver bem disposto, voltei com a pessoa e desculpe, estou a olhar para a minha camisola e a pessoa fica. E diz, tu
Claro.
falas, sim, eu não como animais, mas como é que consegue viver olha, para mim?
Sim,
É exatamente
essa
assim.
questão é engraçada porque eu acho que no fundo as pessoas ainda acham que uma alimentação em que as pessoas não comam nem carne nem peixe, que é as pessoas passam fome. As pessoas têm mesmo essa ideia que nós vamos a algum restaurante, aí vais ao restaurante, o que é que vais comer? Vais passar fome. Porque infelizmente
Pois.
ainda há restaurantes que não têm
Sim.
Pratos de alimentação vegetariana ou vegan, ainda não há, mas a maioria até já começa a haver, e há
Sim.
muito aquela ideia de que as pessoas só passam fome e que só comem, sei lá,
Só comem
alface.
alface,
Exatamente,
exatamente. Sim.
é verdade, há muito essa ideia.
Sim, e uma das perguntas dos nossos seguidores, que é o Tomás Chalema, o que acha dos extremistas que chegam ao ponto de não se conseguirem relacionar com pessoas que não se importem tanto com a origem animal? Já foi respondido, é que não concordam, não é?
Sim,
Isso
claro.
já foi respondido.
Nós temos uma questão também de um ouvinte, que é da Inês Conde. Quais são os animais de estimação que se deveria ter e quais são aqueles que não se deve ter de todo? Porque, no fundo, porque é que é justo ter, por exemplo, um cão e um gato e não
Eu
é
acho que aí é
justo ter os
uma
outros
questão de
animais?
tradição, uma questão cultural, se
Pois,
quisermos.
porque se.
Mas repare, aqui, aproveitando esta tradição ou esta cultura, aquilo que é normalmente aceito, eu até, para a causa, até podia acrescentar o seguinte: nós vivemos em Portugal, ok? E em Portugal é normal a gente comer um bife de vaca. Mas se vivêssemos na Índia, a gente provável, a vaca é um animal sagrado, provavelmente nunca na vida tinha tocado num bife de vaca. E se vivêssemos um bocadinho mais acima, na China, se calhar até comíamos cão.
Exatamente.
Portanto, tudo isto é uma questão cultural, é uma questão
Sim.
que passa de geração em geração. É normal, ok? Se calhar, da mesma forma, também é normal, vamos dizer assim, a gente ter um cão ou um gato como animais domésticos. Mas eu, por exemplo, conheço um rapaz em Lisboa tenho um porco, ok?
Eu adoro,
eu adoro. Um
são super inteligentes.
Muito inteligentes. Só que tem que ser um quintal e assim, para eles terem condições.
Eu acho que são super inteligentes mesmo.
O porco vive, é uma porca, vive com ele dentro de casa, ok?
Eu acho incrível. Eu
adorava. E também gosto, sim, também gosto muito de cabras, também gostava de ter.
Eu tenho um tio,
eu adoro.
Que ele tem uma, eu tenho um casal. Tenho uma cabra e um cabrito e agora tenho uma cabritinha, tipo, mesmo que anda com ele para todo lado. Tipo, Matias anda sempre com o cão e agora anda sempre com a cabritinha. É incrível, é incrível mesmo.
Porque há muita gente, por exemplo, que diz, olha, eu até ainda como cão, não como é coelho, porque o meu pai criava coelhos e tal.
Sim.
Essa proximidade que nós...
Nós criamos com um animal.
Se calhar impede-nos de, ok, eu como os animais todos, menos o coelho, porque... Por exemplo, o meu pai criava coelhos. Obviamente que se a gente for à casa de um amigo e ele tiver como animal de estimação um porco ou uma porca, e a gente fizer festas e ele interage connosco, porque eles interagem.
Sim. Vamos começar a ver o animal de outra forma.
Quando for ao supermercado, vou dizer, ok, isto é um bocado daquele animal que eu há bocado estive
a brincar, exatamente.
E, portanto, lá está, também é mais um passo que nós podemos dar enquanto humanidade para que as coisas, efetivamente, vamos dizer, se possam deixar de acontecer.
Exato.
Agora, respondendo à pergunta da seguidora, eu não sei qual é o animal mais próprio, mais próprio para se ter como animal de estimação.
Acho que...
Aquele que ela gostar.
E que tiver espaço para ele, que sou uma vaga, tem que ter espaço, obrigatoriamente.
Que nunca seja de ter por nosso egoísmo, ok? Porque eu gosto muito disto, mas depois não tenho condições, mas ok, eu estou feliz. Também ter sempre, e eu aqui falo claro, por mim, claro. Que eu já tive situações semelhantes, e hoje também cresci por causa disso. Por isso é que eu sou incapaz de julgar quem quer que seja, porque basta-me olhar para a minha vida, aquilo que já foi a minha vida. Sim, por uma questão de egoísmo, ok, eu quero isto e vou ter isto, e afinal eu não tinha condições para ter isto. E portanto, daquele lado está um ser que não está feliz, não está... E portanto, todas estas coisas nos fazem também crescer com ele.
Acho que para terminar podemos colocar mais esta questão da quando, porque acho muito pertinente. Há marcas e produtos que se proclamam cruelty free, mas que mesmo assim fazem testes em animais. E depois ela acrescentou, se não se testarem produtos em animais, em que seres, ou como se devem fazer os testes aos produtos?
É uma questão que eu não sei responder. Okay? Eu dou, por exemplo, no outro dia eu estava a ter uma conversa com uma pessoa sobre o vinho, ok?
Uhum.
O vinho, há vinho que tem lá um selo como sendo um vinho vegan. Okay? E eu, provavelmente, eu não sei quantas pessoas irão ouvir isto, se calhar vai haver ativistas ou pessoas, sei lá, com muito mais conhecimentos do que eu da causa animal, que vão discordar de mim. Mas eu vou dar este exemplo. Se a gente for a uma vindima arrancar as uvas, aquilo está cheio de aranhas, de bichinhos, ok? Por muito que a gente queira preservar aquelas vidas, e portanto a gente teria de tirar o cacho de uva e não o pisar logo, portanto,
sim,
a gente teria de tirar os animais todos e voltar a pô-los no meio ambiente. A partir daí, apesar de no processo de produção do vinho não haver componentes de origem animal, o dano já está feito, ok?
Uhum.
Portanto, nós já fizemos mal a um animal. Portanto, a roupa que nós vestimos, os produtos de beleza, digo eu, em alguma parte foram testados. Era preciso saber se eles causavam alergias, se
uhum.
eles... Tudo isso, ok? Que se calhar a gente passa à frente, porque senão sim a gente não vivia, ok? A gente não comia, a gente não se vestia, não... mas lá está, tínhamos de estar inertes. Tudo isso eu acho que é muito difícil a gente poder, e cada vez mais isto é um mercado em expansão, um mercado do veganismo. E, portanto, já se começa, e eu tenho alguns conhecimentos disso, de coisas que dizem isto é vegan e não é, ok? Ou mesmo isto é vegetariano e nem
e
isso
não
é.
Uhum.
Okay? Eu também às vezes costumo dizer, a gente se for a um supermercado e só para ver os és isto foi testado, isto não foi a gente ter quase uma enciclopédia à nossa frente
é para verdade.
Poder estar a ver tudo. Portanto, eu acho que isso não é forma de viver, ok?
Sim.
Eu acho que sim. Quem oferece produtos, à medida que vai vendo que cada vez há mais procura de pessoas por produtos que não tenham componentes animais, vai, digamos, apostar nesse mercado. Apesar de também fazer, por exemplo, o Burger King, passe a publicidade, tem um hambúrguer que é divinal, que é o Rebel Whopper, ok?
Uhum.
Mas é verdade, o Burger King consome e por causa do Burger King matam-se milhares e milhares e milhares de animais todos os dias. Mas, digo eu, não é preferível haver um hambúrguer que, não, que seja vegetal e que vai lá, vou lá eu e levo, por exemplo, uma de vós e experimento. E ok, olha, isto é bom. E amanhã vai lá com outra pessoa
exatamente,
e aos bocados fazer isso claro, do que dizer sim. Assim, ok, então o Burger King se vende hambúrgueres animais, não pode vender nada vegetal. Eu acho que isso não faz
sim,
sentido.
Também não sim, também acho que faça sentido. Até porque acho que no fundo as pessoas vão pensar, ah, já vi aquela minha amiga ou aquele meu familiar, não sei, sim, a comer aquilo. Então se ele come não deve ser assim tão mau, claro, vou experimentar. Sim, experimentar. E naquela refeição, em vez de comerem algo que tenha carne, no caso, sim, vão optar por uma refeição vegetal. Sim.
Por exemplo, o prato que eu pus hoje, que é um prato básico, já agora, um parênteses, aquilo que diz lá, chefe Pedro, é mentira. Ah,
aquilo tinha grão, não tinha? Aquilo tinha grão.
Tinha bico, tinha espinacos. Eu depois lembrei-me do Paul Pei que fiz essa analogia. Tem o tofu, assim, que em termos de proteína é um super alimento. E depois é uma questão, eu gosto dos sabores agridoces, juntar sempre qualquer coisa doce, porque bolas, passas é uma coisa que eu gosto bastante. Mas isso lá está. Tu partilhas um prato assim e as pessoas que consomem carne, ok, chama sempre a atenção.
Chama, chama. Até pelas cores que os pratos vão tendo, por causa dos vegetais. Até mais, sim, é mais por causa disso.
E é uma forma de ativismo, se quisermos, como outra qualquer, e digo eu, pela experiência que tenho, bem mais inclusiva, porque ninguém se sente mal, ok? Mesmo que tu estejas a ver e não percebas o que aonde é que se está a chegar, mas se calhar amanhã vais-te lembrar e vais dizer, se calhar há quem coma, quem viva sem comer animais,
sim, ok,
porque não fazer essa ligação?
E agora para terminar, queremos agradecer ao nosso convidado Pedro por ter estado aqui presente, não é Maria?
Claro que sim, foi uma conversa muito enriquecedora, acho que qualquer pessoa...
Eu nunca, não fiquei indiferente, já disse isso. Eu acho sim, que claro, toda a gente que for ouvir esta conversa vai pensar um bocadinho naquilo que o Pedro nos trouxe. Portanto, só temos que lhe agradecer por isso.
Sim, e perceber que é tudo uma questão de educação e então ir mudando aos poucos, reduzindo e também ir influenciando os outros, que é muito importante também. Agora então, para terminar o nosso episódio 1, que foi meio interessante, temos aqui uma sugestão de documentários de um dos nossos seguidores no Instagram, Tiago Salema, que sugeriu o Game Changers, que fala sobre atletas que têm uma alimentação vegana, portanto que tem a ver com o nosso episódio 0 e agora claramente com este episódio 1. Também a transmissão na RTP, que o Pedro também referiu, o Apocalipse Cow, a carne que mata o planeta, também é importante verem, vejam. E depois podem mandar pelo Instagram o que é que acharam, se gostaram deste episódio também, não é, Maria?
Claro que sim, esperamos pelas vossas sugestões, continuem a enviar. Para já ainda não vamos dar nenhuma pista sobre o nosso próximo convidado, mas têm que estar atentos às nossas redes sociais para saberem o que aí vem.
Exato. Obrigada, um beijinho grande, até ao próximo episódio.
Beijinhos.
Beijinhos.